A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que aborda hoje a questão da diversidade no mundo do cinema. E para falar a respeito desse assunto, o nosso entrevistado é Marcos Curtinatis, que é doutorando em cinema pela ECA USP. Pois é, Marcos, no bloco anterior eu até fiz uma pergunta para você, que o cinema também ele vai mudando a percepção a respeito dos personagens e dos roteiros envolvendo a diversidade sexual. No primeiro momento a gente tem o GLS, né, que é o cinema ali dos anos 80, que você disse até que está muito marcado até pela questão da AIDS, né? Uhum. Mas chega um determinado momento que esse cinema ele começa a fazer uma abordagem homoafetiva, ou seja, os personagens homoafetivos eles passam a ter companheiros, companheiras, né? Eles passam a estar dentro de um contexto mais humanizado. Você concorda com isso?
Concordo. Acho que o começo do tratamento da vida, né, vamos chamar aqui de estilo de vida, do estilo de vida do gay ou estilo de vida homossexual, ele começa no cinema de uma forma um pouco marginal. Até no próprio cinema mais marginal, então Andy Warhol, Kenneth Anger, que são os cineastas que trazem essas questões pela primeira vez, são cineastas de um certo submundo, né? E é esse submundo que predomina por muitos anos, ao longo dos anos 70 e tal, começa a chegar para o grande público, eu acho, ali no final dos 70, com o Midnight Cowboy, o Perdidos na Noite, né, que ganha o Oscar de melhor filme, com Um Dia de
que
Cão.
Que é a prostituição masculina, exato, né, marcada primeira por muita
vez,
agressão.
Eu realmente não me lembro de nenhum outro caso em que a prostituição masculina chegou ao cinema, ainda mais ao cinema comercial, com grandes atores, era o Dustin Hoffman, John Voight.
Você sabe que nesse filme, o que mais me marca é a cena dele enfiando o telefone, né, na boca do cliente, né?
E o filme, exato, ele isso tem a ver com o momento que vivia o cinema norte-americano daquele momento também, uma perda de inocência, né? Aquilo que vão chamar de novo cinema, né? Do new cinema dos Estados Unidos, que foi justamente essa abordagem mais séria, mais realista dos problemas que a sociedade vivia naquele momento. Mas eu acho que tanto o Perdidos na Noite quanto Um Dia de Cão, A Dog Day Afternoon, com o Al Pacino, foram fundamentais, ou foram talvez a primeira semente de tirar o gay desse submundo, né? Aquele submundo de extravagância e tal. Esses filmes começam a tratar realmente dos sentimentos, né? Das relações, a amizade ali entre os dois Michês do Perdidos na Noite, ou o amor sincero do Al Pacino pelo... que é uma história real, inclusive, né? Pelo amante dele, para quem ele queria pagar uma operação de mudança de sexo, e isso leva o cara a fazer todos os funcionários e clientes de uma agência de banco de reféns por um dia inteiro. Quer dizer, é uma história extraordinária e que, na verdade, passou batido para muita gente, né? O fato de que a gente estava vendo ali um caso real de uma relação amorosa, duradoura, entre dois homens, né?
Agora, a mulher lésbica, nem sempre o cinema tratou da mesma forma que o gay, né? O homem homossexual. Como você vê isso?
Eu acho que esse realmente, em termos de presença no cinema, é muito menor. É claro, tem muito menos filmes que tratem de lésbicas em relação à quantidade de filmes que tratam de relações entre homens, mas isso... Tem aquele exemplo do Infâmia que a gente falou ali no primeiro bloco, mas isso realmente tem mudado, acho que agora só, nos anos 2000, né? E que talvez um marco, né, nessa história seja justamente um filme de 99, que é o Meninos Não Choram, né? Boys Don't Cry, que ganhou o Oscar de melhor atriz para Hilary Swank. Então, é só a partir dali mesmo que eu acho que a questão fica mais... As lésbicas começam a ser vistas... No cinema, né?
Inclusive tem um beijo que ficou histórico, né? Que é a Catherine Deneuve com a Susan Sarandon.
Sim, né? No Fome de Viver, né?
Exatamente, que inclusive a Susan, ela vira e fala, né? Que beijar a Catherine Deneuve era um grande prazer, né?
E como não? É como negar, né? Essa afirmação dela. Agora, o que eu acho curioso é que, no caso das lésbicas, elas já chegam pro cinema, como já chegam nesse momento de maior abertura e tal, elas já começam a ser retratadas com uma visão bem menos estereotipada. Acho que enquanto o gay masculino enfrentou décadas, e continua enfrentando, né, representações culturais caricatas, a lésbica tem pelo menos a vantagem de já ter sido começado a retratar de uma forma um pouco mais humana, mais realista. Né?
Porque o que se percebe é que o homem gay, né, ele deixa de ser caracterizado muito feminilizado, né, ou afeminado, para depois ele se tornar o oposto. Né? Então, sim, são homens com muita testosterona, né? E tendo relações homoafetivas, que às vezes assim, o termo gay nem chega a ser mencionado, né? É como se fosse uma naturalização das relações, sim, afetivas humanas. Né? Então, assim, essa passagem que se tem, né, de colocar o estereótipo do gay como sendo possível somente ser afeminado para esse outro lado, né? Então, assim, são cowboys, são policiais, né? Como é que você vê essa transição? O que está acontecendo nesse processo?
Olha, eu acho que, felizmente, o que está acontecendo é muito difícil dizer que esses estereótipos morreram, ou que acabou a caricatura do gay, como assim como a gente dificilmente vai poder dizer que acabou a caricatura na representação do negro, enfim, de todas as minorias, mas eu gosto de, em relação a isso, eu gosto de ser otimista, né? De achar que isso realmente vem de uma diminuição dos preconceitos, né? Da sociedade começando a reconhecer a naturalidade da relação homoafetiva. Né? E voltando às lésbicas, eu acho que elas já se beneficiam disso. Então, a representação de lésbicas masculinizadas não é o que a gente vê no cinema atualmente. Né? Você pega filmes como, sei lá, Minhas Mães e Meu Pai, né? Que tem duas mulheres que se relacionam, tem um relacionamento longo, tem filhos juntas, né? E em nenhum momento elas são tratadas com estereótipos, né? Elas são duas mulheres absolutamente normais. Né?
E os transgêneros?
Os transgêneros, é curioso que, claro, com as diferenças, a ideia do travestismo, né? Não necessariamente do transgênero, mas do travestismo, está presente lá também desde o começo do cinema. Já nos anos 30 teve um filme com a Katharine Hepburn, Sylvia Scarlett, em que ela se passava por homem. E esse mote da mulher se passando por homem, do homem se passando por mulher, quer dizer, desse travestismo, atravessa o cinema praticamente todo. Nos anos 70 você tem o Vitor ou Vitória, nos anos 80 você tem o Tootsie, né, que o Dustin Hoffman se fantasia de mulher para poder conseguir um emprego. Depois, nos anos 90, tem aquele grande sucesso do Robin Williams, A Babá Quase Perfeita. Aquele...
Tem Yentl também, né, Yentl, com a Barbra Streisand.
Exato,
né?
A Barbra Streisand se faz passar por um homem, né, dentro do contexto, né, da religião judaica ortodoxa. Quer dizer, a ideia do se passar pelo outro sexo é bem antiga. A questão do transgênero, especificamente, é que é bem mais recente. Né? E como a gente estava falando agora há pouco, provavelmente Um Dia de Cão é o primeiro caso de um personagem discutindo abertamente a questão do transgênero, né?
O cara tem também
pagar uma operação de
o Transamérica
sexo.
Também,
sim,
né?
Aí bem mais recente é mais isso, recente. Né? A gente tem o Transamérica, a gente já tem agora até um seriado de televisão, se não me engano é do Netflix, mas enfim, um seriado de televisão que também está fazendo um grande sucesso, que chama Transparent, que é sobre um pai que resolve, né, já nos seus 60, 60 e poucos anos de idade, resolve mudar de gênero, assumir o seu desejo de mudar de gênero. Então, acho que em ordem de quem foi sendo tratado primeiro, se o travesti foi o primeiro de todos, depois o gay masculino, depois as lésbicas, e acho que agora a gente ainda está começando. Então, em relação aos transgêneros, não tenho nem muito o que dizer qual é o perfil dessa...
E tem também o Minha Vida em Cor dele, né? De Rosa, que é um filme, sim, belga, né? Falando dessa questão da transexualidade na infância.
Na infância. Né? Isso é maravilhoso, né? Porque acho que faz parte daquele processo de a gente normalizar as relações, da gente compreender realmente o outro. Então, esse filme que você mencionou agora, esse filme francês, Minha Vida em Cor de Rosa, que mostra um menino que gosta de se vestir de menina, né? Que tem uma identidade feminina, não tem como a gente... dizer de outro jeito. E tem também o Tomboy, que é um outro filme francês, e a situação oposta, é uma menininha que quer se vestir, quer se comportar como um menino, E isso é aceito pela família, o que é muito interessante, porque numa vida cor-de-rosa ele ainda não é aceito, né? No Tomboy já é uma menina que consegue, de alguma forma, ser aceita pela sua família com isso, né?
Você, na sua seleção musical aqui, o que vamos ouvir agora?
Olha, eu gostaria que a gente passasse agora, talvez, para a questão da mulher, né? Que eu acho que também é importante, como cinema e música e tal, ajudaram a reafirmar os direitos da mulher. Uma coisa que, para quem é mais novo, talvez nem faça sentido pensar, mas, porra, as mulheres também tiveram que lutar para conquistar cada um dos seus direitos, né? O direito ao voto, todos... No último Oscar, inclusive, teve todo aquele discurso, né, da vencedora do Oscar de coadjuvante, a Patricia Arquette, falando como ainda existe uma tremenda diferença de salários entre homens e mulheres. Então, acho que eu queria chamar aqui uma música que fale sobre o direito da mulher, da reafirmação do poder da mulher, né? Que isso é um tema também que vem na música desde os anos 60 e até hoje, já passou por Cyndi Lauper e Madonna, e hoje em dia tem a Lady Gaga, mas que a ideia da mulher pedindo respeito é através da música, né? Isso todo mundo lembra, claro, da música da Aretha Franklin, Respect, que é de 67, quando ela, né, faz uma música afirmando realmente a necessidade de respeitar essa mulher, mas queria chamar uma mais antiga ainda, que é uma música de 63, da Leslie Gore, que chama You Don't Know Me, Você Não É Dono de Mim, né? E que é todo um discurso da mulher direcionado ao homem, reafirmando o fato de que ela é um indivíduo, de que ela tem os seus próprios direitos, de que ele não é dono dela. Essa música foi inclusive usada num filme depois, lá nos anos 90, que é o Clube das Divorciadas. Você tem a Goldie Hawn, a Diane Keaton, a Bette Midler cantando essa música para os ex-maridos que elas dispensaram. Então é um hino da afirmação da independência da mulher. Então
vamos ouvir? Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como convidado Marcos Curtinaites, que está nos falando a respeito da diversidade no mundo do cinema. Ele é doutorando em cinema aqui na ECA USP. Pois é, ô Marcos, inclusive assim, nós estamos percorrendo, né, dentro do nosso tempo aqui, algo tão complexo, né? Já falamos sobre a homoafetividade no cinema, a questão de gênero dentro do cinema, envolvendo a questão aí da mulher. Inclusive você traz até a Leslie Gore, né, abordando isso numa trilha sonora que é do Clube das Divorciadas. Em relação à mulher, ainda dentro do cinema, apesar de você já ter colocado isso, as personagens, muitas vezes, elas são construídas da seguinte forma. Quando a mulher ela tem uma relação extraconjugal, muitas vezes, em muitos filmes, ela paga um alto preço, né? Ou de destruição moral, ou até a morte. Né? E quando ela também se torna uma liderança, uma grande executiva, em muitos filmes ela acaba largando tudo isso por um grande amor. Né? Você acha que o cinema ainda é muito conservador em relação à mulher?
Eu acho que ele é menos, claro, do que ele já foi. E acho que, assim como nos outros casos, essa é uma questão que teve os dois lados sempre apresentados. Né? Obviamente que os papéis das mulheres vão sempre bem nessa linha que você diz, quer dizer, é como se o destino e o objetivo máximo da vida da mulher fosse realmente construir um lar, né? ela só se constituísse como indivíduo realmente para ser mãe e para ser esposa. Mas sim, desde sempre a gente teve exemplos de mulheres fortes que questionavam isso, né? Como você bem lembrou, um dos temas centrais do melodrama e até do drama literário realista também é o adultério feminino, né? E elas em geral pagam um preço, desde a Madame Bovary até os últimos exemplos que a gente for pegar aí, existe um moralismo ao se tratar a mulher no cinema. Mas eu estou lembrando aqui já da Scarlett O'Hara, no evento Levou, 1939, ela já era completamente dependente, né? No fim das contas, ela se constrói, levanta a fazenda da família, enfrenta a guerra civil dos Estados Unidos, ela sim tem um grande amor e tal, acaba o filme abandonada por esse grande amor, mas ainda assim ela se levanta, enxuga as lágrimas e, porra, ela vai continuar combatendo, vai continuar lutando, né? Então, por mais que sim exista o discurso moralista, o discurso conservador de colocar a mulher simplesmente na condição de mãe e de esposa fiel de preferência, né? A gente sempre teve os exemplos contrários. A gente sempre teve filmes também sobre mulheres fortes, sobre sindicalistas como a Norma Ray da Sally Field, ou sobre grandes executivas, como você estava dizendo, que podem se dar bem também. Estou lembrando aqui de um filme dos anos 80, Secretária de Futuro, em que ela acaba o filme como uma mulher bem-sucedida de negócios e, de novo, sem a necessidade de um companheiro masculino.
A Meryl Streep também, naquele filme em que ela faz um papel de uma sindicalista, né, Lu?
Sim.
Que eu me esqueci o nome.
Silkwood, talvez?
Isso, exatamente.
Sim, então... E acho que, de novo, hoje em dia, até com uma produção cinematográfica que é muito maior em quantidade do que ela já foi... Existe espaço para uma representação diferente da mulher. Eu diria que ela ainda não é majoritária. Eu diria que, principalmente no cinema mais comercial e tal, a mulher continua quase sempre sendo a namorada, a mocinha a ser resgatada, a mãe, a esposa. Né? Mas, felizmente, acho que já existe espaço para uma abordagem diferente da mulher.
A questão do negro, né? O negro, talvez, dentro desse universo da diversidade no cinema, seja o que tem uma produção mais intensa no cinema, né? Até mesmo pelas questões da escravidão, depois a luta pelos direitos civis. Né? Como você vê o negro no cinema, as questões étnicas no cinema? Mas antes de você responder isso, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.